Então, as carótidas são vasos que a gente tem no pescoço, dos dois lados, que trazem o sangue do coração para o cérebro.
Essa veia grossa aqui, doutora?
É, a gente tem a jugular. Sim. E a gente tem a carótida, que é uma artéria do lado dessa veia jugular. Então, eu sempre comento com os pacientes que é como se fosse nossa BR-101, que liga Cocauro, sangue, Criciúma, Florianópolis. A gente tem que saber se o trajeto está viável para a gente ter uma boa viagem. Uhum. Então, eu sempre comento isso, que é importante a gente averiguar carótidas. É fundamental para o nosso, para a nossa circulação cerebral, a vitalidade dela.
Elas são responsáveis por transportar sangue rico em oxigênio para o cérebro. As demais não são?
Então, na verdade, todos os vasos arteriais são responsáveis. Só que pela importância do calibre da carótida, ela se torna mais evidente. Nós temos as vertebrais, que são artérias que passam na coluna vertebral. E que também tem a sua importância, como a gente já comentou em off, na outra presença minha aqui, que é como se fosse uma forma do organismo atingir o cérebro positivamente, levando sangue. Então, as carótidas são as fundamentais, mas a gente tem as vertebrais trabalhando juntamente.
Agora, quando um desses vasos não está em pleno funcionamento, é aí que começa a aparecer o problema?
Então, eu até trouxe uns dados importantes sobre as carótidas e as doenças dela, né? Uhum. O problema de gordura nas carótidas é a terceira maior causa de AVC, de derrame no mundo, né? Não sei o que eu estou dizendo, são dados importantes. 15 milhões de pessoas tiveram algum AVC, algum derrame encefálico, algum derrame em geral. 6 milhões não sobreviveram ao fato. E a gente sabe que é uma doença traiçoeira, porque muitas vezes a primeira manifestação dela é diretamente o derrame, é o AVC. Não existe, em alguns momentos, uma tontura, ou é diretamente o AVC. Então, por isso a importância em ter prevenção, em ter check-up, em deixar a sua saúde vascular em dia.
Olha só, hein? Você não deve, né, descuidar de sua saúde. De um modo geral, doutor, as pessoas acham que pode comer qualquer coisa e que o organismo não vai acabar sofrendo as consequências. Não é por aí.
É. A gente tem essa questão da questão genética, né? Muitas pessoas acham, eu como de tudo, eu não engordo, achando que somente o sobrepeso, a obesidade são fatores importantes em relação às placas de gordura. Mas a genética familiar é fundamental. Tem pacientes que chegam para a gente, você olha, nossa, esbelto, magrinho, teoricamente saudável, você vai fazer o exame de carótidas repleto de placas importantes. Então, ter uma saúde alimentar, né, ter esse foco alimentar é importante por causa da questão genética. Tá? A genética também ela prejudica na placa de gordura nas carótidas.
Ou seja, uma dieta rica em carne vermelha, carboidrato, fritura, sal, açúcar, mais cedo vai complicar?
Vai complicar. E o grande questionamento é, aquele meu queijo, aquele meu salame, o que eu faço? Bom, eu sempre digo assim, nada de radicalismos, né? Isso. Porque a gente sente vontade, quem nunca? Mas é importante moderar.
Meu produtor costuma nos dizer aqui, o Enio Bias, tudo sem exagero.
Sem exageros.
É importante. Agora, principalmente, existem questões que complicam ainda mais as carótidas, que é a questão do cigarro, né, sedentarismo e histórico familiar.
Histórico familiar, diabetes, pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol elevado. Todos esses fatores em conjunto, eles são os componentes para a formação de placa de gordura. A gente sabe que a carótida é um marcador. Esse marcador não só para o derrame, mas sim para o infarto do miocárdio. Então, verificar carótida, você está prevenindo tanto a questão cardíaca para um eventual infarto, quanto para o derrame. Porque as placas de gordura em todos os trajetos arteriais, que é desde a pontinha lá do dedo até o cérebro, tem artéria, pode ter placas de gordura entupindo.
Olha só a problemática, né, que você pode se envolver se não ficar atento a este assunto. Agora tem um ultrassom revolucionário na sua clínica, que é o Doppler colorido. É um trabalho aí sensacional que dá, né, ao médico um diagnóstico preciso.
Então, a questão do Doppler veio revolucionando a vascular, no modo geral, já há algum tempo. Uhum. Na nossa região, Cocal, a gente não tinha esse aparelho fazendo esse tipo de exame. E sou eu que faço o exame, sou especialista, né? Sou angiologista. E a gente, durante o exame, eu sempre oriento o paciente. Né? Acabo orientando o que é o exame, a função do exame, porque às vezes o paciente só vem fazer e não sabe a importância da carótida. Então eu acabo orientando, porque a gente precisa divulgar que prevenir custa menos do que tratar complicações.
Depois é um exame rápido e indolor, né?
É, um exame de 20 a 30 minutos, é muito rápido, não dói. É, eu acho que é um dos melhores exames que a gente pode fazer, porque não dói, primeiro, né? Não tem desconforto, que é só na região cervical, no pescoço, de forma muito leve. E é rápido. E a gente tem o privilégio de entregar o laudo na hora também para o paciente.
Inclusive, né, inclui aí a doença arterial coronariana precoce, ou seja, preventiva.
É uma prevenção. E eu queria ressaltar, Geraldo, que setembro agora tem várias campanhas em relação a doenças, né? Uhum. Mas é importante que o setembro também é chamado setembro vermelho, porque une a doença cardiovascular, em foco de prevenções de doenças cardiovasculares. Não só o angiologista, mas o cardiologista, o neurologista, é importante focar isso, que prevenir ainda é o melhor tratamento.
Doutora, mais da metade das pessoas que sofrem infarto tinham placas obstruindo os vasos?
É, então, a carótida, ela tem por dentro uma camadinha. Eu sempre digo assim, vamos imaginar o bombom, né? Que tem aquela camadinha ali dentro. Uhum. Essa camada, quando ela começa a engrossar, ela já é um fator de alerta para que a pessoa um dia possa ter um infarto. Porque é uma inflamação que está se formando. E se está formando na carótida, que é um vaso perceptível, imagina numa coronária, que a gente não fica investigando toda hora uma coronária, o que não consegue entupir pelo calibre de uma coronária. Então, é importante ressaltar que é um preditor, que é uma forma de investigar indiretamente como está também seu coração.
Uma pessoa adulta com uma idade superior a 60 anos está mais propensa a ter problemas?
É, antigamente se dizia assim, acima dos 60. Uhum. Hoje em dia, acima dos 40. Se a pessoa tiver fator de risco familiar, ou seja, o pai ou a mãe tiver algum problema já cardíaco, infarto precoce, né? Ou histórico de derrame na família, essa pessoa com 35, ela já é instigada a investigar mais precocemente do que outra com 40 ou 60.
Hoje vemos atletas fazendo os procedimentos cirúrgicos cardíacos.
É verdade, porque o ritmo nosso de vida é muito estressante também, né, Geraldo? Não é só fator da alimentação ou genética. A gente tem o meio ambiente cobrando muito da gente rapidez para tudo. E a pessoa tem essa questão do fator estresse muito forte e que acaba também desencadeando problemas cardíacos.
A pessoa deve ter aí um controle mais rígido em relação à taxa de colesterol, triglicerídeos, pressão arterial, controle do peso. É fundamental para se manter a qualidade de vida?
Fundamental. E os cardiologistas do mundo, que são eles que ditam essas taxas para nós também, eles são mais rigorosos. O que era 200 o total antigamente, hoje em dia já é 180. Então o paciente chega, ah, meu colesterol deu 200, super feliz. Eu digo, olha, até o ano retrasado era felicidade, hoje em dia já é um compromisso, vamos melhorar isso. E realmente, cada vez mais está diminuindo essa taxa para a gente poder ter qualidade e longevidade.
A pressão, a questão do 12 por 8 era considerada a pressão ideal, ainda é?
É, o 12 por 8 é uma mediana, assim, né? O normal é de 10 por 6 até 13 por 9 se a pessoa for diabética. Se a pessoa não for diabética, até um 14 por 9 ainda é aceitável. Mas se fica oscilando muito para o 15, daí realmente tem que procurar um atendimento porque alguma coisa está acontecendo. E às vezes não é nem no coração, às vezes é na questão renal, é o rim que está sobrecarregado pelo excesso de sal e tudo mais.
Olha só, quem tem histórico familiar de doença no coração, tem aí um motivo extra para se prevenir?
Tem motivo extra. Histórico familiar cardíaco, é importante fazer prevenção, é importante investigar, porque você pode ter um mal súbito justamente por ter um histórico familiar.
Às vezes a pessoa está caindo, desmaiando, passando mal, não sabe, pode ser originário das carótidas.
Pode ser. E outra coisa assim, que eu vejo bastante, no, né, são 13 anos já de formada, mais 6 de medicina, está quase 20 anos aí na área. As pessoas às vezes têm tontura e... ah, é uma labirintite.
É.
Vai na farmácia, toma um remedinho. Pronto. E no fim não é nada disso. É uma placa importante se formando. E às vezes é tarde demais para a gente poder ajudar, né, Geraldo?
Exatamente, tarde demais. Por isso que a medicina é preventiva. Procure antes. né, conforme a sua faixa etária, é sempre bom fazer um check-up, né, doutora?
É, você sabe assim que a gente deveria ter políticas, né, de prevenção. Porque se você botar essa conta numa ponta de lápis aí, ó, prevenir sai muito menos
isso.
do que uma internação com intervenção em UTI e tudo mais, porque um caso mais grave. E o pós, né? Porque depois vai precisar de familiares cuidando, é, alguém específico tratando em casa. Então, prevenir sempre é muito mais vantajoso do que a gente pagar para ver.
Ouvinte pergunta se tem a ver com as artérias. Durante o dia, os pés dela ficam inchados. À noite, não. Por quê?
Então, a questão do edema ou do inchaço nas pernas pode envolver coração, mas quando o coração está aumentado, que a gente chama de insuficiência cardíaca, pode ser uma disfunção da tireoide, pode ser do fígado. Tem muitos aspectos focados no inchaço nas pernas. Por isso que é importante avaliar qual seria o principal motivo desse inchaço, esse edema. Mas geralmente, quando a pessoa tem inchaço nas pernas, a gente orienta que já começa logo pela manhã inchando, ou, realmente, depois do meio-dia começa a inchar mais. Porque, às vezes, é comprometimento das varizes, né? A pessoa tem varizes, não melhora o retorno venoso e pode ser uma das principais causas do inchaço.
Essa pergunta vem do interior, doutora. A pessoa está dizendo se chá de alecrim ajuda a manter o coração saudável.
Olha...
Ficou difícil?
Ficou difícil, porque primeiro assim, ó, que a questão fitoterápica, né, a gente não pode desmerecer a importância. Nós sabemos que há ervas importantes na questão medicinal, mas justificar que somente o chá de alecrim vai ter um benefício completo, fica muito difícil de comprovar isso.
Exato, né? A eficácia da medicina fitoterápica, às vezes tem alguns questionamentos que é fundamental se fazer e não acreditar piamente de que aquilo vai resolver o seu problema.
Sim,
né,
assim, o chazinho de camomila, quem nunca, né? Mas agora, crer fielmente em alguma erva e aquilo vai ser milagroso, eu acho muito complicado você bater o martelo em relação a isso.
Uhum. Um ouvinte aqui pergunta, a senhora é credenciada pela Unimed?
Não sou.
Aham. Então tá aí, não pela Unimed. Geraldo, tenho 33 anos e minha pressão desregulou a partir da primeira gestação e agora oscila em 12/8, 13/9. Devo me preocupar? Tenho a questão do histórico familiar.
Então, a gestação é um fator que pode alterar o corpo da mulher em vários aspectos. Pode alterar a tireoide, pode alterar o retorno venoso. É importante, já que ela tem uma obstetra ou tem a ginecologista, verificar mais frequentemente como anda essa prevenção dela em relação à pressão alta.
Correto. Então tá aí, ó. Você tem alguma dúvida? Olha, ela não é, né, credenciada à Unimed, mas o preço, né, é especial na hora de você fazer a sua consulta, porque o importante no consultório da doutora Ana, né, é logicamente, né, o bem-estar do paciente. São preços interessantes que, como ela disse, vale a pena. A prevenção, você está investindo na sua saúde, que é o seu maior patrimônio. Doutora, alguma consideração a mais?
Bom, eu preciso só ressaltar um projeto, que já que a gente fala tanto em prevenção, um projeto que estamos participando em nível nacional com acadêmicas de medicina e médicas angiologistas de várias partes do Brasil. O projeto se chama Anjo em Foco, está no Instagram. É um projeto para divulgar orientações sobre doenças vasculares, já que somos angiologistas. Quem puder lá curtir nossa página e seguir as informações será sempre muito bem-vindo.
Endereço, doutora, por favor.
É @anjoemfoco.